Olá, seja bem-vindo ao Expresso Digital, programa do Office Bloomcast sobre direito digital e proteção de dados. Eu sou Marcela Costa, gestora da Startup.oba, área do Office Bloom Bruno e Weinshoff Advogados Associados, voltada para startups e outros players de inovação. E acompanho você neste primeiro giro de notícias de 2021. Aliás, feliz ano novo a todos! Neste episódio, falaremos sobre um momento muito positivo para as startups no Brasil. Apesar de 2020 ter sido difícil, elas receberam um volume de investimentos 17% maior do que em 2019, de acordo com a Distrito, empresa que monitora o ecossistema de startups no Brasil. Confira também informações sobre o sandbox regulatório do Banco Central. Os interessados podem inscrever seus projetos a partir do mês que vem. Conheça a IOB, ou Internet do Comportamento, uma tendência para este ano, segundo a Gartner. Trata-se da coleta e do uso de dados para conduzir ou guiar o comportamento das pessoas. Destaque ainda para outra tendência, a aprovação da legislação federal de proteção de dados pessoais nos Estados Unidos. Editorial recente do jornal The Washington Post pressionou o Congresso nesse sentido. O Expresso Digital está começando! Abrimos o programa com uma notícia sobre startups. Em 2020, apesar de ter sido um ano difícil para todos, as startups brasileiras receberam um volume recorde de investimentos, 3,5 bilhões de dólares, 17% a mais do que em 2019. Os dados fazem parte do levantamento da Distrito, que, como dissemos na abertura, é uma empresa que monitora o ecossistema de startups no Brasil. As startups mais jovens, que estão em estágio inicial de captação, receberam o maior número de aportes. Nas categorias Anjo, Pre-Seed e Seed, foram 337 rodadas de investimentos. O ano de 2020 também registrou o recorde de fusões e aquisições no setor de startups, com 163 transações, 154% a mais do que em 2019. Agora, para que as startups estejam aptas a receber esses investimentos, elas precisam estar organizadas do ponto de vista legal ou jurídico. A formalização da sociedade, por exemplo, é muito importante para permitir a busca do investimento correto. Além, é claro, da necessidade de se confirmar a viabilidade jurídica do modelo de negócios e estruturar um planejamento tributário adequado, pensando inclusive no momento de saída dos fundadores. Há diversos veículos que podem ser fonte de investimento nesse ecossistema, como investimento anjo, fundos de capital semente, equity crowdfunding, fundos de venture capital e até mesmo de private equity. O importante é avaliar previamente o perfil e o tipo de investidor que o empreendedor quer trazer para casa, estruturar muito bem as operações societárias e fiscal e definir em contrato as regras de governança corporativa e condições de saída dos sócios. No blog da Startup.oba, você pode conferir mais informações sobre como escolher a estratégia societária para a busca de investimentos. Acesse opsibloom.com.br/startups/news. A expectativa para 2021 é que a ascensão das startups continue. Esse é um movimento que está apenas começando no Brasil. Veja, os primeiros unicórnios, que são aquelas empresas com valor de mercado de pelo menos 1 bilhão de dólares, surgiram por aqui há apenas 3 anos e já somam 14 startups. Aliás, a primeira de 2021 foi a Madeira Madeira, empresa de venda online de móveis e material de construção, após receber um investimento de 190 milhões de dólares na sua quinta rodada de investimento liderada pelo SoftBank. A Trax, consultoria de análise de dados no mercado de startups e inovação, listou as startups para ficarmos de olho esse ano, por se aproximarem da possibilidade de serem avaliadas como unicórnios. Entre elas, temos Conta Azul, Guia Bolso, Neon, entre outras. A consultoria listou também startups menores, mas com grande potencial de se tornarem unicórnio em médio prazo. São as chamadas minicórnios. Geralmente, essas empresas já superaram a fase de ideação, de validação do produto e do modelo de negócio, passaram por uma primeira rodada de investimentos, que a gente chama aí de série A, e estão em busca de alto crescimento.
Aliás, para seguir esse amadurecimento do mercado e estimular ainda mais os investimentos no chamado empreendedorismo inovador, destacamos que no dia 15 de dezembro do ano passado, a Câmara dos Deputados aprovou o Marco Legal das Startups, que agora segue para apreciação do Senado. A proposta aprovada pela Câmara enquadra como startups as sociedades, mesmo aquelas com apenas um sócio, que geram inovação em produtos, serviços ou modelos de negócios. Indica também que o limite de faturamento, receita bruta, no ano anterior não supere R$16 milhões e que estejam inscritas no CNPJ há menos de 10 anos. Além disso, o referido projeto de lei buscou regulamentar algumas questões importantes como stock options, relações trabalhistas, condições para contratação de startups pela administração pública, definição do papel do investidor anjo, esclarecendo, por exemplo, que ele não participa da administração das startups e aí, consequentemente, ele não pode ser responsabilizado por eventuais dívidas, entre outras matérias. A pauta agora é sandbox regulatório do Banco Central. O período de inscrição dos projetos no sandbox regulatório começa no fim do mês que vem, no dia 22 de fevereiro, e vai até 19 de março. O sandbox regulatório faz parte da agenda de inovação do Bacen, que tem como objetivo estimular a competitividade no setor financeiro e de pagamento. No ambiente proporcionado pelo sandbox regulatório, entidades são autorizadas por uma autoridade reguladora como o Banco Central a testar por um período determinado projetos inovadores, observando regras que amparam a realização controlada e delimitada das atividades. Lançamos recentemente um guia visual para consulta rápida sobre o sandbox regulatório do Banco Central. Te convido a acessar opsibloom.com.br e o ecossistema das startups também deve estar atento a esse movimento, já que as fintechs também podem participar do sandbox regulatório do Banco Central. Segundo o artigo 25 da Resolução número 29 de 2020 do Banco Central, as associações, as sociedades e as empresas individuais de responsabilidade limitada podem participar do processo de sandbox em questão. Agora é hora de falar sobre uma tendência para este ano, a Internet do Comportamento, ou IoB, sigla em inglês para Internet of Behavior. É a utilização de dados para influenciar o comportamento das pessoas. A coleta e uso de dados para conduzir ou guiar o comportamento ganhou força durante a pandemia. E como o novo coronavírus ainda não foi superado pelo mundo, segundo um estudo publicado pela Gartner, essa é uma tendência que se manterá para este ano. Bom, além do aumento da quantidade de dados capturados de diferentes fontes por meio da IoB, esses dados são reunidos, combinados e processados para melhorar a forma como as empresas e organizações interagem com as pessoas. Como exemplo, a Gartner destacou uma unidade industrial que alterou o local de trabalho por causa da Covid-19. E ao retornar à rotina presencial, os funcionários perceberam a adoção de sensores de radiofrequência para monitorar a higienização das mãos. E também visão computacional para indicar se os protocolos de uso de máscara estavam sendo cumpridos. Enfim, diferentes tipos de informações são coletadas e utilizadas, como, por exemplo, dados comerciais de clientes, dados do cidadão tratados pelo setor público ou agências governamentais, dados de redes sociais, reconhecimento facial em domínio público e rastreamento de localização. Assim, não poderíamos deixar de apontar a possibilidade de ameaça à proteção de dados pessoais se a IoB for mal utilizada e ressaltar a importância de os direitos dos titulares serem preservados. Como já discutimos em outros episódios, durante a pandemia surgiu o questionamento de qual o limite da utilização de soluções tecnológicas no combate à Covid-19, como a geolocalização e os mapas de calor, em termos de respeito ao direito fundamental à privacidade ou intimidade. Certamente a IoB pode ser enquadrada nessa discussão e merece atenção e cuidado por parte dos agentes de tratamento. É imprescindível a observação das legislações de proteção de dados, como a LGPD aqui no Brasil. Falamos agora sobre outra tendência para este ano. Cresce a pressão nos Estados Unidos pela legislação federal de proteção de dados. Em editorial recente, o The Washington Post escreveu sobre a relevância da aprovação dessa lei. A mensagem foi direcionada para o Congresso dos Estados Unidos. Para o jornal, este momento, marcado pela investida contra o Facebook pela Comissão Federal de Comércio com base na legislação antitrust, colocou evidência em um assunto familiar, a privacidade. Independentemente do mérito dessa questão, sobre quem tem razão, o governo, de acordo com a publicação, tem sua parcela de culpa, já que apesar das muitas promessas ao longo dos anos, os legisladores sempre falharam em aprovar a Lei Federal de Privacidade. Ainda segundo o The Washington Post, há motivos agora para esperança com a eleição de Biden, que pode dar um empurrão que faltava para que o Comitê do Comércio do Senado Federal reúna as duas propostas mais promissoras sobre o assunto. Para o jornal, é imprescindível que a lei federal regulamente o controle individual sobre os dados, como o direito de acessá-los e apagá-los, assim como formas de limitar a coleta e o tratamento. Em outras palavras, trazendo para a realidade brasileira, trata-se da autodeterminação informativa mencionada na LGPD. Ainda de acordo com o editorial, o que deve ser exigido das empresas precisa levar em conta o seu tamanho e o volume de dados tratados. É a ideia da proporcionalidade que, igualmente aqui no Brasil, deve ser considerada pela NPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, no seu papel de regulação. Aliás, é importante destacar que, embora não exista, né, uma legislação federal de proteção de dados pessoais nos Estados Unidos, há uma lei estadual muito conhecida, que é a CCPA da Califórnia, e que, inclusive, a partir de janeiro de 2023, será substituída pela CPRA. A nova legislação da Califórnia, a CPRA, se baseia na estrutura construída pela CCPA, expandindo os direitos de privacidade do consumidor para que estejam mais alinhados com o GDPR, o Regulamento Europeu de Proteção de Dados. Além disso, vai impor obrigações adicionais às empresas e estabelecer a primeira agência dos Estados Unidos dedicada exclusivamente à regulamentação e aplicação de normas de proteção de dados do consumidor. Bom, para encerrar, confira a nossa dica de leitura. O crescimento dos serviços de assinatura potencializado pela pandemia é o tema do artigo assinado pelo nosso chairman e sócio fundador Renato Opsblum e pelo gestor da nossa área de contencioso digital e proteção de dados, Ricardo Mafez. No texto, eles destacam que os contratos de assinatura devem respeitar as leis de proteção aos consumidores, as regras do Marco Civil da Internet e a recém-aprovada LGPD. Para ler o texto, acesse a coluna do Dr. Renato na plataforma Numes, numes.febraban.org.br. E boa leitura! E é isso, o primeiro episódio deste ano chegou ao fim. Voltamos na semana que vem. Visite nosso site e acompanhe as últimas notícias de proteção de dados e privacidade no Portal da Privacidade, www.portaldaprivacidade.com.br. Este episódio teve edição de Lucas Fernandes, roteiro de Bruno Toranzo e coordenação editorial de Lara Silbiker. Eu sou Marcela Costa e foi um prazer estar com vocês. Até logo!